Hoje, dia 15 de dezembro, é dia do arquiteto e urbanista. E nós vamos falar sobre isso agora, a contribuição dessa profissão tão importante para a construção, para o desenvolvimento arquitetônico das cidades, da construção civil como um todo. E recebendo aqui com muita satisfação a Michelle Vons, que é arquiteta e que está aqui conosco nos estúdios. Michelle, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia! Então, hoje, no dia do arquiteto, né? Nós vamos falar um pouquinho da importância do arquiteto em relação ao urbanismo e à construção civil.
A arquitetura, ela vem mudando muito ao longo dos anos. Como que o profissional da arquitetura, ele se posiciona em meio a tantas mudanças culturais e sociais?
Principalmente a arquitetura, também nós temos a formação para ser urbanistas. E a tendência agora é as cidades esponjas em relação ao urbanismo. Como nós sabemos, a temperatura média da Terra, ela subiu 2 graus. E o que acontece com isso, né? Só para explicar. Com o aquecimento, nós temos mais chuvas. Então, nós podemos perceber que, né, em milímetros, a chuva nós temos muito mais do que antigamente. Então, nós podemos perceber que atinge um pico de 35 graus em Cascavel e nós temos 2-3 dias de chuva. Então, isso é uma tendência para o futuro. Vai chover muito mais, a temperatura vai aumentar. E o que nós precisamos em relação ao urbanismo, né? O arquiteto chinês, que vocês viram, né? Que eu acho que ele faleceu no Pantanal, fazendo uma excursão. E ele que desenvolveu a cidade esponja. O que acontece? Como tem muito mais chuvas, né? Ele criou um sistema de drenagem de água para não alagar as cidades. E também, com esse aquecimento global, nós temos um aumento de temperatura média. E o que acontece com as nossas residências? Muitas não estão preparadas, né, para esse aquecimento. E o papel do arquiteto também é projetar casas que tenham mais ventilação natural, né, que aproveitem, né, a ventilação cruzada para não precisar tanto do uso do ar-condicionado. E em relação também, né, ao uso do ar-condicionado, nós temos os painéis solares, né? Então, nós fazemos esse projeto já, né, em relação a casas mais sustentáveis, com ventilação natural, com uso de painel solar, com revestimentos que absorvam o calor. Né? Então, nós já temos várias técnicas que vão além da alvenaria tradicional, que o nosso tijolo comum, ele absorve o calor, e esse calor vai dentro da residência. Então, nós já estamos estudando várias novas técnicas para não ter o aquecimento da residência.
Isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas possibilidades aí de construção e substituição ao tijolo, enfim, visando essa ecologia e essa sustentabilidade. Mas antes ainda, você que está nos acompanhando, a professora que nos trouxe esse conceito, né, de cidade esponja, e é um conceito muito interessante, é um modelo urbanístico que ele começa a ganhar força a partir de 2012, depois da tragédia lá em Pequim. Na China. E quando as chuvas intensas provocaram a morte de quase 80 pessoas. Então, foi a partir dessa tragédia que começou a se pensar esse modelo urbanístico desse arquiteto que morreu aqui no Pantanal num acidente aéreo, para justamente se pensar, diante desse volume de chuva, como que as cidades, como que as construções se comportam diante disso, né? É muito interessante pensar, claro que aqui, infelizmente, foi uma tragédia que abriu esse horizonte, mas como que realmente os fatores externos, eles têm um impacto muito grande no nosso cotidiano, não é?
Em relação a esse urbanista chinês, em Curitiba, Jaime Lerner também desenvolveu o Parque Barigui para funcionar como sistema de cidades esponjas. O que acontece? O Parque Barigui foi projetado para absorver toda a água pluvial excedente de Curitiba. Então, no dia que chove, o Parque Barigui ele é isolado. Por que acontece? Toda a água pluvial é canalizada no parque, né? Então, o Jaime Lerner, ele foi o segundo maior urbanista do mundo e paranaense brasileiro. Então, ele também já tinha previsto essa condição climática que haveria muito mais chuvas. Então, esse sistema de Curitiba, né, veio um pouco antes dessa tragédia em Pequim. Então, alguns urbanistas, eles já têm, né, esse posicionamento em relação a materiais drenantes, locais que escoam todo esse excedente de água. Cascavel, nós não tínhamos problema de áreas alagadas e agora nós estamos com alguns pontos. Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação das cidades esponjas.
Michele, vamos falar um pouquinho agora dos avanços tecnológicos, porque todas as profissões claramente foram impactadas com os avanços da tecnologia. E no caso da arquitetura, como que o profissional da arquitetura ele tem acompanhado a evolução das tecnologias? Ele tem conseguido absorver esses avanços como uma ferramenta que vai contribuir com o trabalho? Porque substituir, claro que isso não aconteceria, mas absorvê-lo no dia a dia, na forma de se trabalhar, tem sido uma ferramenta importante esses avanços tecnológicos?
Em relação, por exemplo, automação, né? Todo mundo já tem o aplicativo da Alexa e já consegue ligar, acender uma luz, acender televisão. A automação é interessante para o quê? Em relação à economia de energia da casa, ele tem um controle dos gastos, né? Tem um sistema de automação que prevê o consumo de energia. Se tem alguma luz ligada, automaticamente o sistema de automação já apaga. Se ele tem um sensor, se não tiver ninguém nesse espaço, né, automaticamente ele desliga as luzes. Então, a gente tem uma redução na conta de energia em relação à segurança, a condições climáticas. Também, o sistema de automação, ele já programa para a temperatura ambiente. Assim que ele atingiu a temperatura ambiente, ele mantém. Então, nós temos os termostatos também, que ajudam a diminuir a conta de energia. Então, a automação é uma ferramenta, né, inovadora que nós estamos aplicando agora na construção civil em relação à economia de energia. E também nós temos os materiais, como a gente falou, a alvenaria, né? O nosso tijolo comum, ele absorve muito calor. Algumas residências, eu acho que você pode até colocar a mão no final do dia na sua parede, ela tá quente. O que acontece? A radiação entra e vai se dissipar dentro da sua casa. E já existem outros, né, outros materiais, como tijolos ecológicos, né, que vão liberar esse calor de forma mais lenta para não aquecer o ambiente. Nós temos o sistema, né, de steel frame, que são construções limpas, né? Em uma semana você constrói a sua residência sem sobras de materiais e dentro dessas paredes nós temos revestimentos térmicos que não passam o calor. Então, nós temos várias tecnologias, mas ainda o fator é um pouco cultural, né? Nós temos vários empreendimentos já em Cascavel, edifícios de steel frame e wood frame, que nós temos dentro dessa estrutura, nós temos lã de vidro, várias películas que não absorvem o calor e o espaço fica mais fresco. Porém, o fator cultural é que muitos cascavelenses ainda só usam o tijolo de barro, né? O tradicional de 9 furos, 6 furos. Então, eu acho que até a gente conseguir aplicar esses materiais, né, eu acho que tem que ter uma evolução muito grande em relação ao fator cultural dos cascavelenses.
O seu argumento, na verdade, ele vai muito ao encontro, porque na semana passada nós conversamos com o professor Christian da Engenharia, justamente falando sobre métodos construtivos, principalmente o steel frame, wood frame, que são aí, que querendo ou não, no Brasil está ganhando espaço, mesmo que culturalmente ainda tenha um certo receio, mas está ganhando seu espaço aí lentamente. Eu queria que você falasse, porque já falamos na semana passada, do ponto de vista da engenharia civil. Agora, do ponto de vista da arquitetura, como que essas novas formas de se construir, eles conseguem prezar, ou pelo menos fazem esse esforço de prezar, pela sustentabilidade, por construções mais limpas e até mais confortáveis, né? Porque, por exemplo, você trouxe uma das características ali do steel frame, que são casas um pouco mais frescas em períodos de estação mais quentes, e quando estamos no período do inverno, as casas ficam mais quentes ali dentro. Então, como pensar, como que o arquiteto também ele lida isso no dia a dia em oferecer soluções sustentáveis para os clientes?
Eu acho que o primeiro ponto é o fator financeiro. Uma casa tradicional, 100 metros quadrados, em alvenaria tradicional, nós usamos o cimento, né, a areia, a brita, que são elementos naturais, né? E nós temos muito desperdício, né? Quantas vezes a gente não passou na frente de uma obra e tem um monte de areia na rua, brita. Há um desperdício gigantesco de materiais. O sistema de steel frame, ele vem pré-fabricado, né, pronto, e casas de 100 metros nós conseguimos montar em 2 semanas. Então, de 1 ano, em 2 semanas você tem a sua residência pronta, porque ela já vem pré-fabricada, né? Então, você não tem desperdício desses materiais. Então, o primeiro ponto, além das condições, né, climáticas, que ela fica num ambiente mais fresco no verão e mais aconchegante no inverno, nós temos o fator de economia, né? Que você não vai ficar 1 ano, 2 anos construindo. Então, o período é bem mais curto de construção.
Estamos conversando nesse momento aqui na CBN Cascavel com a Michelle Vons, arquiteta, sobre o Dia do Arquiteto e as tendências da profissão. Michelle, a maioria das pessoas assimila a figura do arquiteto apenas com a construção civil em relação a projetar uma casa, enfim, fazer um projeto. Mas o arquiteto também, ele desempenha, o arquiteto e urbanista, desempenha um papel fundamental na organização das cidades, né? Principalmente quando a cidade está em crescente momento, passando ali por um crescimento urbanístico. Cascavel é uma dessas cidades que está nesse momento em crescimento. As projeções do IBGE nos apontam isso, que haverá nos próximos 5, 10 anos um crescimento populacional muito grande. Qual é o papel do arquiteto em, juntamente com a gestão pública, pensar esse crescimento urbanístico e organizado? Porque caso contrário, quando não há uma organização, a cidade ela cresce de forma muito desorganizada, não é?
A gente tem um bom exemplo em relação ao nosso calçadão. A gente sabe que o aumento populacional de Cascavel, a cada ano, né, a gente tem um aumento gigantesco. Já está quase igualando com os habitantes de Maringá, que exatamente, a gente pensou que nunca chegaria tão próximo, né? Então, nós temos, então, uma estrutura, né? O que aconteceu em Cascavel? Nós tínhamos aquele calçadão que parecia o desenho de uma cobra mesmo. O que aconteceu? Já não suportava mais a quantidade de carros que nós tínhamos. Então, nós abrimos 3 vias contínuas. O que aconteceu? Quem que faz esse estudo? É o urbanista, que é o arquiteto. Então, toda a projeção de vias, rodovias, parques é projetado pelo urbanista. Então, Cascavel, dentro da prefeitura, tem um setor só para urbanismo, que é pensado no desenho das ruas, o trajeto. Então, toda essa parte já é feita pelo arquiteto.
Como, ainda seguindo nessa linha da eficiência, de cidades eficientes, a gente pode colocar aqui também, agora voltando para esse campo da construção mesmo, uma preocupação de algumas empresas, sobretudo algumas empresas já consolidadas no mercado, independente do setor que elas atuam, mas é também terem essa preocupação sustentável nos prédios, como por exemplo, as pessoas que colocam aqueles telhados verdes, até para que haja ali com as finalidades ambientais e sustentáveis que nós já falamos aqui. Temos também prédios e construções que já estão sendo pensados na questão da acessibilidade, por exemplo. Então, a eficiência nada mais é do que acabar colocando ali um espaço que seja condizente ao que se procura daquele ambiente, mas que ele consiga também atender a todas as pessoas, né? Quando se fala em acessibilidade, é pensar também ali na pessoa que tem a mobilidade reduzida e que ela consiga ter a mesma liberdade de acesso que uma pessoa que não tem nenhuma mobilidade reduzida, né? Isso também está relacionado à arquitetura, né?
É, a arquitetura é essencial seguir NBR 9050 em relação ao conforto. É o mínimo que a gente consegue fazer, ter acessibilidade e conforto térmico. Em relação à acessibilidade, também nós pensamos no urbanismo, em relação a calçadas, né, o piso podotátil, as guias rebaixadas, o acesso, né, para os portadores de necessidades especiais. Não é somente na residência, também o arquiteto tem a preocupação com o urbanismo. Então, tanto que ele consiga se locomover facilmente pela cidade ou na edificação. Então, isso são normas básicas que a gente aprende até na faculdade. O mínimo que tem que ter é um conforto térmico, acústico e lumínico e que atenda a NBR 9050 também.
Você falava da questão do ensino superior, da faculdade. Eu pergunto para você, como que você avalia os futuros arquitetos, né? As pessoas hoje que estão aí na graduação da arquitetura e urbanismo, e que certamente serão profissionais que vão lidar com realidades talvez um pouco diferentes das realidades dos arquitetos já formados há mais tempo, não é?
Então, a preocupação dos nossos alunos, a gente vê pela emissão de CO2, né? Que é um grande problema na nossa sociedade. Então, eles têm essa visão de fazer o projetar com maior qualidade. Então, eles possuem essa mente mais aberta que a gente estava falando. A alvenaria tradicional, a gente já consegue ensinar novos métodos construtivos e eles aceitam muito bem. Então, eu acho que eles são o nosso futuro. Os futuros arquitetos, eles conseguem ver, né, esse grande problema sobre aquecimento global e eles conseguem aplicar facilmente nas obras, porque todos têm essa preocupação em relação à sustentabilidade, materiais e técnicas construtivas, eles aceitam melhor do que os antigos arquitetos. E eu acho que o futuro em relação às novas gerações serão obras mais sustentáveis.
Eu tenho visto uma mudança, eu queria que você falasse sobre isso, Michele, principalmente quando a gente olha no impacto social, que é a questão das habitações sociais. A estrutura das habitações sociais, das chamadas casas populares, dentro dos planos de habitação social dos governos, elas têm mudado muito. Você falava da questão de se pensar um imóvel com razoável conforto para quem for habitar naquele imóvel. E a gente vê que as casas populares, elas têm mudado muito. As casas populares de antigamente, elas eram muito pequenas, quase que minúsculas ali para uma família. Hoje, elas até sim continuam pequenas, mas é um pequeno um pouco mais confortável do que era no passado. Eu acho que isso também se dá muito a essas mudanças culturais, sociais e até a forma de se pensar a moradia, não é?
O que é interessante que as prefeituras fazem, eles fazem concursos, não é mais somente da prefeitura. Então, eles estão abrindo concursos em relação a edifícios de habitação social. Então, o que a gente vê, né? Muitos alunos recém-formados que entram nesses concursos e já têm essa visão. Ah, um prédio de habitação social, né? Ter uma rampa de acesso, né, para cadeirantes. Antes a gente só tinha escada, né? Então a gente vê que a gente está conseguindo isso com os jovens. Então, esses edifícios com soluções de conforto térmico, acústico, lumínico e acessibilidade se dá por esses concursos. Então, eles abrem edital, né? E nós temos projetos incríveis. Então, assim, como não vem somente assim aquele padrão estipulado, né? Que anos a gente via de habitação social que nós tínhamos, né? Até a da Coapar, em relação a essas, a abertura de concursos públicos, nós ganhamos uma grande visão em relação a esse mercado. Então, nós vemos novos projetos com técnicas construtivas inovadoras, né? Projetos mais humanizados, com pátio interno. Então, eu acho que a gente está abrindo um pouquinho o leque, dando oportunidade para os jovens arquitetos.
E para finalizarmos a nossa entrevista, Michele, como é essa relação do profissional da arquitetura com o profissional da engenharia civil? Porque são duas figuras importantíssimas para a gente levantar ali tirar uma obra do papel. Tanto é que às vezes as pessoas até falam, ah, eu vou construir. Quem eu chamo primeiro? Primeiro é o arquiteto, primeiro é o engenheiro. Mas na verdade são dois profissionais importantes dentro da construção.
A arquitetura e a engenharia, eles andam juntos, né? Então, o papel do arquiteto é projetar o espaço e o engenheiro executar. Então, nós temos que trabalhar de mãos dadas com o engenheiro, porque ele que vai dizer se a estrutura é suficiente, né? Se a quantidade de material também, o que pode ser utilizado. Então, assim, o arquiteto tem aquela projeção do desenho, mas quem vai dar vida ao seu projeto, fazer o estrutural e ver se o seu projeto é viável, é o engenheiro. Então, tem que andar juntos, né? Então, tem que ser um projeto bem alinhado, tanto o arquitetônico quanto o projeto de engenharia civil.
Muito bem. Michele, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado e parabéns pelo Dia do Arquiteto.
Obrigada. Parabéns a todos os arquitetos.